Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. É ótimo ter você ao nosso lado o tempo todo, como sempre, ao longo de toda a programação da Jovem Pan. Estamos ao vivo e vamos fazer mais um programa com você. Estamos com o nosso Flávio Prado aqui ao meu lado, o nosso Olá. Nilson César,
Opa.
O nosso Fausto Favara
Olá.
E o Rafael Tebas, que está aqui preparadíssimo, sempre atento para receber as suas mensagens. É isso, né, Tebas?
É isso mesmo, Vanderlei. Estou atento aqui, como sempre, né? O pessoal manda a mensagem. Nosso Twitter é o Jovem Pan Esportes, esportes com S, portanto, em inglês. E a hashtag é Esporte em Discussão.
E o nosso Instagram?
Nosso Instagram é o Jovem Pan Esportes Oficial, também cai para mim aqui.
Muito bom. É só mandar sua mensagem, não esqueça do hashtag, cai no colo do Rafael Tebas. Que estava sendo elogiado pelo charme todo que ele tem.
Ah, obrigado.
O Nilson falar, todo mundo falando.
Fico lisonjeado. Sobre,
nem poderia ser diferente.
Canta muito.
É isso. Isso posto, nós temos alguns assuntos para falar aqui com você, importante. Vamos começar, claro, falando da exibição da seleção brasileira. Ontem, a seleção nacional do Brasil atropelou a seleção do El Salvador. O Nilson está me olhando com uma cara.
É que ontem, olhando bem em El Salvador, eu lembrei do nosso time aqui da rádio. É verdade. Parecia o time da Jovem Pan aqui da rádio.
Divisão, El Salvador,
aqui com Márcio Espímpolo, com Rafael Tebas, com Fausto Favara. Meu Deus do céu, que tragédia.
A 3 do Campeonato
Nós vamos
Paulista.
Falar sobre a seleção brasileira, porque é importante falar. A gente sabe que a seleção brasileira precisa jogar. Essa é uma coisa que a gente não pode jogar pela janela, não pode jogar só nas eliminatórias, precisa jogar. E ao mesmo tempo, a gente sabe que algumas partidas têm valor técnico zero. Por mim ou pelos companheiros da Jovem Pan, por ninguém. É um problema que tem que ser resolvido pelo comando da CBF. A escolha de adversários, enfim, é melhor passar um período desse só treinando? Pronto, você vai ter uma semana, os jogadores convocados só treinando, jogada ensaiada, aquele negócio todo, treinando, é bom. Pronto, tá bom, é melhor assim. Quando o time for jogar contra a seleção de Nogueirópolis, tá arrumadinho, tá ensaiadinho, se vai dar certo ou não, é uma outra conversa.
É que eles amarram bem os contratos, né,
Vanderlei? É melhor ou não fazer isso? Agora, então vamos ser claros, esses jogos inexpressivos só acontecem para cumprimento contratual... E porque engorda para valer o cofre da CBF. É óbvio isso. Só não pode dar essa imagem de que o Brasil vai a campo. Você sabe, não, perdeu a força. E os próprios norte-americanos estão dizendo isso aí. Caiu o número de pessoas que vai assistir a seleção brasileira, caiu o número. E caiu o interesse. Claro, é uma coisa óbvia. Mas nós vamos falar sobre a exibição do time do professor Tite. A partir de agora, você pode ligar para cá. 28709707. 28709707. Ou então, mandar a sua mensagem por WhatsApp. 931-200-620. 931-200-620. WhatsApp, semana para cá. Fala o que você quiser. Daqui a pouco, vamos falar de Palmeiras e Cruzeiro. Jogão. Vamos falar de Flamengo e Corinthians, jogão. Vamos falar do Santos, que manda anunciar ao povo que todos os ingressos já foram vendidos para a Vila Belmiro no próximo domingo. Não há mais ingressos. Deve ter cambista fazendo a festa aí, mas está tudo vendido. Então é importante. Então vamos começar a falar da seleção brasileira. Fausto, começo com você. A seleção do Brasil passou por El Salvador e ficou o que para você?
Valerei, ficou que a seleção poderia ter feito muito mais gols diante de El Salvador. É um time muito frágil, time muito fraco, um time de Série A3 de Campeonato Paulista. Na minha opinião, um jogo como esse não acrescenta em nada. Isso é piada, né? Isso é piada e um desrespeito ao time do São Bento, né? Mas tá atrás de você aí, ó. Dá pra ver.
Mas agora tá no ar.
O São Bento, entendeu?
Onde
se respeita o São Bento. Mas o São Bento é muito melhor.
É isso.
Iria golear com tranquilidade a equipe de El Salvador. Eu falei isso ontem aqui na jornada. Né? Um time muito fraco. Não acrescenta em absolutamente nada. Agora, tem alguns jogadores que vão conquistar vagas nessa seleção. O Arthur é exemplo disso. Um jogador acima da média, um jogador que vai crescer muito no time do Barcelona, vai crescer muito na seleção brasileira. Como disse o Bruno, é um jogador que faltava para a nossa seleção e será muito bem-vindo. Esse Richarlison é um centroavante daqueles que é objetivo, sabe? Sem muita graça, um cara que vai pro gol, chuta bem, marcou um golaço ontem, marcaria esse golaço em qualquer outra equipe, não só na equipe de El Salvador. A bola que ele bateu ali em qualquer outra equipe também iria pro fundo das redes. Enfim, tem alguns jogadores que chamaram atenção nessa partida diante do El Salvador. Neymar é um jogador que é muito útil para nossa seleção. Sem dúvida, o melhor jogador da nossa seleção, mas ainda tem algumas coisas a melhorar. Acho que parou com esse negócio de se jogar tanto, mas ainda faz firulas desnecessárias, né? Chapéu no meio campo, algumas coisas ele precisa melhorar. Acho difícil ele melhorar com 26, 27 anos, se não aprendeu até agora. Eu acho difícil ele querer melhorar e eu acho que ele não tem nem intenção de querer melhorar nesse aspecto. Então, a seleção brasileira fez o que deveria fazer, poderia ter feito muito mais. O único cara que não foi testado, Vanderlei, 22 convocações, se não me engano, 21 ou 22 convocações, e a primeira vez que ele joga como titular foi o goleiro Neto, porque a bola não chegou no Neto. Não chegou, o Neto não pegou uma bola, não fez uma defesa. Então ele não foi testado, isso é a famosa sacanagem. O treinador colocou ele lá, mas não adianta falar que ele foi testado, porque não foi testado diante de El Salvador. Adversário muito frágil, a seleção fez a sua parte, poderia ter feito muito mais ontem.
Legal, Fausto. As mensagens chegam, queremos ouvi-los com Rafael Teles.
Muitas mensagens por aqui. Oswaldo de Campinas, Corinthians e Flamengo com VAR, vai travar tudo. Não entendi essa mensagem do Oswaldo de Campinas. Vector de Lisboa, em Portugal, é o Salvador, não dá. E o Júlio, hoje a verdadeira seleção brasileira entra em campo no Maracanã. 1-0, gol de Fagner, vai Corinthians.
Aí já aí vai dar uma fumaça.
É complicado, mas
vai dar uma fumaça. Nilson, quero ouvi-lo sobre a seleção nacional do Brasil.
Primeiro teste pós-Copa será o jogo contra a Argentina, né? Não vale o jogo contra a Arábia, depois vale sim o jogo contra a seleção.
Que será na Arábia Saudita?
Mas vale o jogo contra a seleção da Argentina. Aí já é um jogo teste para a seleção brasileira.
Só para interromper, você falou de público. Só tem aqui os dois públicos. O estádio ontem tinha capacidade para mais de 91 mil torcedores. Público de 28 mil torcedores. No primeiro jogo contra os Estados Unidos, público de 32 mil torcedores.
Então, é público pequeno. Então, o que vale de verdade é o jogo contra a Argentina. A gente vai sentir já um teste. Mas tá valendo já mesclar esses novos jogadores convocados pelo Tite. Tá valendo essa garotada que o Tite tá convocando, o Paquetá, o Richarlison, o Arthur, principalmente, no meio campo. Esse cara vai ser titular da seleção brasileira na Copa do Catar, você pode escrever. É titular absoluto do meio campo da seleção brasileira, será o Arthur. O Douglas Costa tá ganhando a condição de titular pelo setor direito de ataque do time brasileiro. Vai estar como titular no Catar, se nada acontecer, vai estar como titular. Ele é um cara que ele corre 35 km por hora. 35, 36, 37 por hora. Eu acho que ele tinha que, ao invés de dar 6, 7 arrancadas, poupar um pouco a arrancada para não se contundir tanto. Então, ao invés de dar 6, 7, dá 3, 4. Tenta dar uma poupada nesse nível de arrancadas. Eu ouvi uma análise assim e concordei com esse tipo de análise, porque é mais ou menos isso que ele tem que fazer. se poupar um pouquinho para tentar preservar a parte física, o Douglas Costa, porque tecnicamente é um grande jogador e pode ser utilíssimo para a seleção brasileira. Eu só não aguento, você quer saber, Wanderlei? Tapinha em todo o grupo. Na hora do... Isso não, agora sabe por quê? Porque você tá convivendo, você que conviveu muito com seleção brasileira e conviveu bastidores de seleção brasileira durante toda a sua carreira profissional, você sabe que isso daí é circo. Então, esse circo eu não aguento, sabe? Essa jogada pra câmera, pra televisão, vai lá e tapinha em todo mundo, e sabe, somos todos amiguinhos, ai, aqui é todo mundo gente boa, isso não precisa, sabe? Isso não precisa, isso no Tite não dá, tá? Tite, pelo amor de Deus, sabe? Isso daí é um circo, é uma perfumaria, um oba-oba, sabe? É uma coisa irreal, inexistente. Não, isso daí eu não aguento, sabe? Isso daí é uma coisa que não precisava ter em seleção, em clube, em lugar nenhum. Que ambiente de futebol não tem nada disso. Ambiente de futebol é outra coisa, é um ambiente mais sério, de mais pegada, sabe? Sem frescura, sabe? Se tirar isso aí, eu já vou começar a gostar. Eu já vou começar a gostar, porque nós temos um grupo igual aos outros. Um grupo, se a coisa parar com esse tipo de frescura aí, nós podemos brigar entre os melhores, né? Se tiver muita frescura, nós vamos perder de novo. A tendência é perder de novo.
Eu vou chamar um comercial para não interromper o Flávio Prado e também vamos ouvir as mensagens que chegam pelo nosso Rafael Tebas. Concordo com o Nilson nesse quesito. Eu só acho o seguinte, quando não é forçado, é bacana. Mas claramente tem uma certa, como diria o meu ator preferido, Flávio Prado, uma certa arte cênica. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Vote nos candidatos a deputado que vão ajudar a acelerar São Paulo.
Doutor Lindoso, estadual 45855, médico, dedico a vida a cuidar das pessoas, lutarei por uma saúde melhor em Osasco e região com Dória e geral.
Jacareí e Vale, sou o Júlio Pires, peço o seu voto, 45115, com Dória governador e geral do presidente.
Renovação, força da mulher, combate à corrupção e desenvolvimento, Débora Marcondes, deputada estadual 45500.
É dia de mim nas Lojas 100.
Você que passa o ano inteiro pensando em todo mundo, agora é a sua vez. Passe nas Lojas 100 e pense em você.
Estofado de canto Roma, tecido cappuccino, retrátil e reclinável. Nas Lojas 100, só R$ 2.648 à vista. Ou em 12 de R$ 264,80 por mês. É isso mesmo. Impressora HP multifuncional, tanque de tinta Wi-Fi, só R$ 948 à vista. Ou em 12 de R$ 94,80 por mês. Só R$ 94,80 por mês. Aproveite.
Dia de mim, Lojas 100. Aproveitar tá certo.
Deputados do PV, com Márcio França, governador 40.
O estado ainda tem regiões que precisam de uma atenção especial do governo. Esta mudança precisa continuar. Estadual é Giribone 43001.
Lilian Diniz, 43199. O verdadeiro empoderamento feminino é a mulher na política.
Saúde e emprego se faz com união, nunca com divisão. Unidos fazemos mais. Reinaldo Augusto, 43363.
Olá, amigos. Estou sempre presente em sua cidade. Chico Sardelli, 43033, com Márcio, governador.
Sou Mara Gabrilli, aos 26 anos, sofri um acidente e perdi os movimentos do pescoço para baixo. Nunca mais parei de me mexer. Fundei uma ONG, fui vereadora mais votada, duas vezes deputada federal e sou a primeira brasileira no Comitê da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Conto com seu voto para que eu possa lutar no Senado pelos direitos de todos. Eu sou Mara Gabrilli, 457. Todos nós por um Brasil diferente.
Vamos com sede, agora é a hora. Parte pra cima. Quarta-feira é noite de semifinal de Copa do Brasil no seu rádio. Depois de vencer o Corinthians, o Palmeiras recebe o Cruzeiro no primeiro jogo decisivo da competição nacional. A partir das 9 horas da noite, você não perde um lance desse jogão em AM e FM, com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. E às 9:30, você acompanha tudo de Flamengo e Corinthians pelo canal de esportes da Pan no YouTube. Futebol é aqui na Jovem Pan. Oferecimento Lojas 100. Ainda
Tem que ter Lojas 100. Mil Relax. Chegou o Mil Relax 3 ativos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Estamos falando da seleção brasileira. Já já Palmeiras e Cruzeiro, jogo imperdível. Já pensou? De um lado o professor Luiz Felipe Scolari, do outro o professor Mano Menezes. Aqui em São Paulo, na Arena do Palmeiras e lá no Maracanã, Flamengo, dois gigantes também. Flamengo e Corinthians. Um jogaço importante. Sabemos que a situação não é muito confortável para o professor Barbieri, né? Técnico do Flamengo. O Jair está chegando agora também, nem conhece ainda o armário dele, já está tomando umas pancadas nas redes sociais. Enfim, além de tudo isso, o Corinthians precisa de pontos, como precisa, e os dirigentes estão em rota de colisão. O presidente do Corinthians diz que o presidente do Flamengo tem falado demais porque é candidato a deputado. Aí eu pirei, né? Porque é um deputado atual falando do outro deputado que é candidato só a deputado. É um negócio muito legal. É interessante. Agora, isso posto, Flávio Prado, queremos ouvi-lo sobre Brasil e El Salvador.
Posso fazer dois comentáriozinhos? Será em breve. Primeiro comentário, aquele do bom moço e tal, não sei o quê. Ah, foi um jogo que não serviu para muita coisa, fizemos observações e tal, ganhou muito facilmente, isso aí eu li na internet. Real, não vi essa porcaria desse jogo, não dei a mínima importância, como 99% das pessoas estava nem aí com o jogo. E depois aí eu saí, fui fazer algumas coisas, olhei na televisão e falei, nossa, o que será isso aí? Deve ser algum jogo da Série B, achei até que era o Rogério Ceni, que eu estava preocupado com isso, aí que eu lembrei que tinha isso aí. Então, não vi essa porcaria, não vou dá muito comentário.
Não vai falar.
O tempo é muito pressão, que eu não vi. Eu posso falar. Eu li algumas coisas. Não, eu prefiro dele quando ele joga. Eu gosto quando ele joga pelo PSG. E na Copa do Mundo com a seleção brasileira. Olha quem fala aqui. Você transmite campeonato brasileiro e vai falar de campeonato francês?
Eu transmito com muito orgulho.
Cara que transmite campeonato brasileiro. Brasileiro não pode falar de nada. Pode falar de nada. Uma lata de lixo dessa. O cara que transmite uma lata de lixo dessa, qualquer coisa é boa. Imagina. Isso aí mesmo. Também vende. Tem quem compra.
Aí, fala. Primeiro que você não viu. O outro comentário qual é?
Não, outra era que eu podia fazer uma de bom moço. Como eu dei uma olhada na internet, tinha o Jornal da Manhã hoje, precisa saber o resultado e tal, eu dei uma olhadinha, podia fazer uma enganação. Olha, eu não vi, foi nada, não tinha o menor interesse por essa porcaria, como ninguém tinha. 99% das pessoas não viram o jogo. Bota no telefone e vê se alguém viu. Não tinha o menor interesse. Uma cassação, era um caça-nica, esse jogo foi vendido para empresários, os caras levaram dinheiro por fora por causa disso, Ricardo Teixeira, o Marinho, o Del Nero, esses caras, dois estão soltos, quando todos deveriam estar presos lá com o Marinho, porque dentre outras coisas, eles levaram grana para esse tipo de joguinho aí, e nos Estados Unidos, por isso que o Marinho foi em cana. E por que os outros não estão? Porque não tem vergonha aqui no Brasil, toda a bandidagem se esconde aqui. Então não tinha interesse nenhum, não muda nada, não faz fá nem fu, e eu não vi, foi nada.
Bom, feito o comentário, não viu nada.
É muita vaga.
Primeiro, o que estão dizendo os nossos ouvintes?
Mensagens aqui, Vanderlei. Andrei de São José. Hoje é dia de notático do prof Mano Menezes no Felipão. Anotem. Também o Igor de Uberlândia. Neymar ontem foi muito bem. Parem de criticar o Ney. Também o Guilherme de São Paulo, capital. Paquetá joga muita bola. Já começou a operação para assaltar o meu Flamengo.
Eu vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Ô, Vanderlei, boa tarde. É o Paulo, tudo bem?
Tudo bem, Paulo, diga.
Ô, Vanderlei, eu vou tocar num assunto que não tem nada a ver com o da pauta aí. É só uma observação. Hoje à noite tem o jogo do Corinthians lá no Maracanã. Observe o estado do gramado. Eu acho que o gramado do Maracanã já precisa de uma outra reforma. O que vocês acham aí?
Bom, ontem, participando do programa, o Rodrigo Viga confirmou aquela nossa sensação. Ele que está, a nossa voz no Rio de Janeiro. Aliás, o Diego, que é um jogador importante do Flamengo, disse que é disparadamente o pior campo de jogo do Brasil. Está falando, não é do meu estádio, o estádio lá de Nogueirópolis, está falando do Maracanã. Disse o Diego que não joga pelo Nogueirópolis, joga pelo Flamengo, que parece que tem uma certa importância lá no Rio de Janeiro. falou que é péssimo o campo de jogo do Maracanã. Então, só reforçando, e o Rodrigo disse ontem que eles estão cobrindo o campo de jogo com areia e fazendo aquilo que se fazia em 1912, porque as coisas estão modernizando, 1912, que é pintar a areia de verde. Muito então, quem você olha de cima, você vê verdinho, mas é areia pintada de verde. Então, e só reforçando o que o ouvinte...
Do dia 13 de setembro até o dia 9 de outubro.
Vai certo. Custar caro
mais
isso,
mais uma reforminha no Maracanã. Isso,
Maracanã caro, fecha entendeu? Amanhã.
É.
Fecha amanhã.
Isso, vai custar caro.
É até dia 9 de outubro. É, para a reforma do gramado.
Só que isso agora, hein? Porque já estavam falando que eles estavam interditados. Esqueceram do jogo de hoje. Esqueceram do jogo de hoje. Esse é o detalhe, entendeu? Só uma observação: tem com Flamengo e Corinthians, entendeu? Então vamos reabrir e interditar amanhã.
Eu espero que nenhum jogador se machuque, porque os jogadores são preciosos, eles custam caro. E nós temos marcas importantes jogando hoje lá. Você não pode expor os caras lá. Mas aí é que dá falta ter um órgão que organize o futebol aqui. Não tem, né? Tem a CBF.
No jogo Flamengo e... No jogo, isso aí foi por causa do jogo Fluminense e Botafogo. Teve gente muito machucada.
Ralando e tudo.
Machucada, muito ralada. Muito machucada. Ralada e machucada bravamente. E aí resolveu-se a partir de amanhã. Não, iam fechar hoje.
É.
Aí lembraram que tem um tal de Flamengo. Flamengo e Corinthians hoje. Opa! Vamos mudar a data. Porque vai ter o tal de Flamengo e Corinthians hoje, então nós vamos começar a reforma amanhã. Então começa.
Perdeu o jogo do Ceará por um gol de Mourinho artilheiro.
É verdade.
Poderia ter sido a favor, mas você não pode arriscar.
É um pecado, né?
A aposta é: daqui quanto tempo teremos outra obra no Maracanã?
É um pecado o estádio.
A Copa América vai fazer
hoje. Com certeza.
Está chegando a Copa América.
O estádio é lindo. O estádio do Maracanã é lindo. Depois da reforma ficou mais bonito ainda. E a parte
interna ali.
Interna, então, do Maracanã.
Ficou bonito.
Uma das coisas mais lindas do mundo. Dos estádios mais lindos do mundo.
Então, né? Eu fui jogar futebol e a grama é uma porcaria.
Fui só dar uma olhada na parte interna aí da última Copa, nos estádios da final, principalmente, que fui ver a parte interna, não deve nada. O estádio Maracanã está lindo, lindo, lindo. É uma pena que o gramado está esse lixo.
Apenas o
tá gramado. Esse lixo.
Além, é melhor gramado que o resto feio.
Além do aluguel inviável. Os clubes sabem, acham que tem que pagar, por exemplo, um e pagam cinco. O aluguel é inviável, mas aí não tem para onde correr. É uma coisa, assim, complicada. Para fechar a seleção brasileira, porque vamos falar de jogos importantes. Palmeiras e Cruzeiro, e vamos falar de Flamengo e Corinthians, entre outros assuntos importantes. Valor nenhum. Nem o fato de ter aproveitado, como já foi citado aqui, novos jogadores ou novas caras. Para mim, não teve nenhum valor. Um exemplo está no Neto. Ele não pode contar pro netinho dele, o neto contando pro netinho, que ele estreou...
Pro bisneto.
Olha, e aí, vovô, o senhor fez quantas defesas? Nenhuma. Ué, isso eu também faço, né, vovô? Então, este é o nosso esporte...
Não é o problema de hoje, né? Só lembrando, né?
Não, não.
Porque ontem o Vampeta tava falando isso. A gente falou, o Neymar daqui, se marcar mais dois gols, passa... Três gols, ultrapassa o Ronaldo. Ele falou, na época do Pelé, o Brasil também enfrentava adversários babas, né? Então, isso é real. Acho que eles não conseguem...
Jogou contra Andorra,
mano. Não conseguem pensar numa maneira de mudar isso, né?
Andorra é lindo, mas...
Foi lá, se não estiver equivocado, trocando, foi lá que tivemos o futebol testado de Zé Carlos o Galo. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. O que faz um senador?
O cargo de senador é muito importante, exige experiência.
Com a palavra, Bruno Covas.
O Trípoli foi percorrendo todas as etapas que um político precisa percorrer. É por isso que eu tenho certeza que ele está preparado para ser o nosso senador.
O Bruno Covas está à frente da maior cidade do país, o que é um grande desafio. E para isso, precisa de parceria. O nome dele é...
Policenador 450. Pesquise e compare.
Coligação Acelera São Paulo. PSDB, PSD, BR, BD, MP, PTC.
Chama que o 13 dá jeito.
Eu sou o Fernando Haddad. Conversei com o Lula e ele está indignado com tanta injustiça. Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Nós sabemos que ele ganharia essa eleição. Infelizmente, insistem em tirar o Lula, contrariando a ONU e a vontade do povo brasileiro. Lula pediu: vamos continuar juntos, unidos. Aconteça o que acontecer, vamos todos votar no 13 para vencer as injustiças e fazer o Brasil feliz de novo.
Coligação O Povo Feliz de Novo. PT, PCdoB, PROS.
Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, a partir das 6:30 PM, horário de Brasília. Jovem Pan News.
Aí, João, não foi legal.
Escuta aí o que o João Dória prometeu.
Serei prefeito. 4 anos, eu fui eleito para ser prefeito.
Ninguém aguenta mais tanto blá blá blá.
Perdeu, viu, João?
São Paulo confia e avança. PSB, PSC, PPS, PTB, PVPR, OD, PMB, PHS, PPL, ERP, Patri, PROS, SD, AVA.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time... Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do esporte da Jovem Pan.
Jovem Pan.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan.
Jovem Pan.
Boa tarde, amigo da mesa. Ô, Nilson César, por favor, cara, fala que vai dar Cruzeiro hoje, pra ver se dá o contrário, cara. Se você falar que vai dar Palmeiras, você já sabe o que vai acontecer, né? Um abraço aí todo mundo, Alexandre, Adamantina, São Paulo.
Fala, Esporte em Discussão. Hoje a previsão é a seguinte: Corinthians, eu não sei o que acontece, mas o importante é Palmeiras perder. É aqui da Vila Prudente, Adilson. Boa tarde.
É uma secação. Eu estava imaginando o seguinte: Palmeiras em campo aqui em São Paulo. Nilson, que você vai mostrar. Palmeiras em campo aqui em São Paulo. É uma competição importante. Nós vamos ter o VAR, né? Porque já está na fase
VAR.
Do
VAR,
né?
VAR.
Muito bom. Palmeiras em São Paulo. São Paulo Futebol Clube parado, Santos Futebol Clube parado e o Corinthians do Rio de Janeiro. O que, que eu imaginei? Que todos os paulistas irmanados
vão torcer.
Torceriam pelo Palmeiras aqui
e pelo Corinthians
no Rio. Pelo Corinthians no Rio para passar.
Os paulistas.
Claro. Essa, eu acordei pensando nisso. Até a minha mulher falou assim: você não está muito otimista. Eu falei: não, ela é pessimista, você sabe, conhece.
Claro.
Eu peguei, afinal, é São Paulo. Mas estou sentindo que tem uma secação. Como cresceu a torcida do Cruzeiro aqui? E a torcida do Flamengo tropeça em torcedor do Flamengo. Né? Então a gente vai falar sobre isso. Vou começar com o Nilson, que vai mostrar Palmeiras e Cruzeiro. Diga, Nilson.
2-0 pro Verdão.
Nossa!
Entendeu? O Mano Menezes soltar fogos de artifício lá na Pampulha. Pode fazer o que quiser, entendeu? Mas que dá 2-0 pro Verdão, dá. Palmeiras ganha o jogo hoje, 2-0. Lá em Minas vai empatar e vai pra final da Copa do Brasil.
Palmeiras, tá, já sentindo isso?
Palmeiras já é finalista e vai ganhar a Copa do Brasil. Já tô aí com a previsão da final, inclusive.
Os caras tão malucos.
Palmeiras vai ganhar essa Copa do.
Torcida do Palmeiras?
Não, pode ter certeza. Pode ter certeza. Torcedor!
Ô, Flávio.
Torcedor.
Nosso amigo.
Que?
Mano Menezes. Mano?
Opa. Fala, professor.
Não.
Tudo. Vocês estão em São Paulo? Claro que estão em São Paulo. Jogo daqui a pouco.
Lascou pro
Tudo Verdão. Bem?
Eita,
prazer em ouvir.
Lá.
Prazer,
tá dando os dois,
ah, lá,
dois
tá ligando. Prazer em ouvi-lo.
É ligação pra todo
aí
lado.
Filipão, pelo amor de Deus.
Não, calma.
É todo lado.
Filipão, ligo daqui a pouco.
Ô, mano. Todo lado, doutor.
Ah, meu
Deus. Pode pesar. Isso tá bom, tá beleza.
Olha o Aue.
Você gosta dele também, né? Ótimo.
Meu amigo,
algum
mano.
Algum recado?
Esperado, olha lá.
Não, mas não, pode.
Falo. Falou.
É.
Um abração pra você, mano. Vai com Deus, beleza. Abração. Bom jogo
tá
hoje à noite. Até logo.
Tá agradecendo.
Falou, Nilson, que adora você. Mas
agradecendo.
É isso.
Tá
adora você. E que os jogadores estão pulando, como se tivesse feito gol. Lá na.
Olha, mano, é o seguinte: não dá pro Cruzeiro. Não vai dar pro Cruzeiro, porque o Palmeiras vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar do Cruzeiro, vai eliminar o Cruzeiro, vai ganhar aqui, empatar lá em Belo Horizonte. E vai chegar à final e vai ganhar a Copa do Brasil, tanto. Vai ganhar do Flamengo, né? Que o Flamengo elimina o Corinthians também. Então, portanto, nós vamos ter uma final entre na minha opinião, entre Palmeiras e Flamengo, e o Palmeiras vai eliminar os dois, tanto o Cruzeiro quanto o Flamengo depois na final.
Entendi.
O Palmeiras será campeão dessa Copa do Brasil. Pode ficar tranquilo, palmeirense.
É, pode.
O título será do Palmeiras.
Pode. O Bruno estará ao seu lado. O Bruno Prado estará ao seu lado.
Lá, né?
Estará lá. E ele vai registrar para nós a manifestação da torcida depois desse seu palpite.
Certo.
Mas e o Fausto Favara? Quero ouvir o Fausto.
Também acho que o Palmeiras vence por 2-1. Não será um jogo fácil, não. É, acho que o Palmeiras vai encontrar muita dificuldade jogando lá em Belo Horizonte. O time do Mano é um time muito ajeitado, muito arrumado. Vê essa Copa do Brasil como uma grande oportunidade de ganhar um título expressivo, como é a Copa do Brasil. Um título que dá dinheiro, um título que vale bastante. O Mano tá com sede também de conquista. É, esse duelo é um duelo que chama atenção, né? Entre os treinadores, Mano e Scolari. Dois gigantes, né? Pode falar.
Entre tantos, Nilson lascou.
Lascou.
Diz o torcedor. Diz o torcedor do Palmeiras.
Eu acho isso uma má vontade.
Má vontade.
Eu também acho.
Ah, lá, mas tem gente aqui falando que ele não é poste e pode mudar até a noite, entendeu? A esperança é a última que morre, tá dizendo
passada,
aqui, ó.
A semana passada ele distribuiu bem. Foi inteligente, ele distribuiu. Num programa, ele meteu vitória do time A. No outro programa. Time B e na rede social acertou, porque ele meteu.
Eu pra triplo. Você e você me responde pra mim, errou?
Não, tá certo. Então, vai ser um grande jogo hoje. Teremos um grande jogo na Arena, jogo entre os Palestras, né? O Cruzeiro e Palmeiras. O Palmeiras tem sim grandes chances de brigar pelos três títulos: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. E eu vou falar, eu queria ver o Palmeiras surpreender dessa maneira pelo Felipão, porque o Felipão foi massacrado. Depois do 7-1, teve lá suas culpas também no com relação a essa goleada.
Muitas culpas.
E quando saiu do Palmeiras, é que o torcedor agora tá abraçando. Mas quando o Felipão saiu, também foi massacrado, que deixou o Palmeiras numa situação delicada, conquistou a Copa do Brasil, mas
verdade.
Deixou... Também, Vanderlei, mas as coisas mudam, né? Talvez ele esteja querendo dar a volta por cima com o time do Palmeiras, que ele tem uma história muito bonita. Então, eu tô esperando um grande jogo e acho que o Palmeiras vai vencer por 2-1 hoje em sua arena.
Olha, e o Palmeiras está vivo nas três competições. Não podemos esquecer disso, que é muito,
muito
importante,
vivo.
Torcedor do Palmeiras. E outra coisa, é o único time no Brasil, eu não sei não, se a gente pode estender isso também para outros países, viu? O único time no Brasil, seguramente, que tem dois times bem próximos.
É.
Porque todos têm dois times. Um é aquilo que é considerado
time. Que às vezes você nem lembra qual é o titular.
Um é considerado aquele time titular e o outro é bem meia boca. É só para a camisa não entrar verdade. Sozinha.
Uhum. Maioria,
tem
todos.
Tem que ter alguém dentro da camisa. É isso.
A no ponte caso, ela joga sempre por meia boca.
No tem caso, titular. No caso do duas Palmeiras, porcaria, tem dois dizer. Times bem próximos um do outro.
Sim.
Isso é uma fartura para um treinador, aquela brincadeira. Aliás, logo na primeira ou segunda entrevista do Filipão, ele disse isso, você lembra, Flávio? Ele falou assim, eu nem sei quem é esse Carlo. Falou isso, valorizando o fato dele ter um elenco muito, muito, muito grande e bom.
Que é o provável do Palmeiras, Vanderlei?
Manda brasa, Fausto.
Então vamos lá, o provável do Palmeiras. Vanderlei, o Everton, dupla de zaga Antônio Carlos e Edu Dracena, lateral direito Mike, na esquerda Diogo Barbosa, meio campo com Thiago Santos, Bruno Henrique, Moisés, William, Dudu e Borja. É isso aí, esse é o provável do Palmeiras, é um time muito forte.
Felipe Melo,
né? Que daí entra o Thiago Santos no lugar dele, né?
E o nosso Flávio Prado vai falar desse jogaço Palmeiras e Cruzeiro. O jogo será às 21h45, a partir das 9 da noite estaremos todos juntos para esses dois jogos, vamos acompanhar os dois jogos. Você vai assistir a narração do Nilson e vai assistir a narração do nosso José Manuel de Barros.
Legal, né?
Então vai ser muito legal.
Legal isso.
O Mauro Betting estará, aliás, o Bruno estará do lado do Nilson. E o Flávio Prado estará ao lado do nosso José Manuel.
Perfeito.
E todos eles maquiados, estarão lindíssimos para vocês pelo nosso canal no YouTube, nossa, Jovem Pan Esportes. Diga, Flávio.
Olha, pau, jogo. Eu acho que os dois vão ser. Eu não me surpreenderei se for 0x0 lá, 0x0 aqui, decidir nos pênaltis. Bem enrolado, bem assim, fechado pra caramba. O Cruzeiro já, tocou mais bola. Mas eles já tocaram. O Cruzeiro já tocou mais bola.
Como
agora,
é que é aquele negócio da lei do ex, Flávio?
O Nilson acha
um monte
que vai
de
ser
dos dois lados,
muitos gols.
O Egídio, que saiu massacrado também do Palmeiras, vai estar em campo.
Eu acho que vai ser. Eu não me surpreenderei se for 0x0 lá, 0x0 aqui e pros pênaltis. É o jogo dos dois times. Ninguém vai arriscar nada. Eles são, sabe, aquela coisa bem amarrada, bem fechada. Vamos ver, mas não vejo favorito nesse confronto, não. Sinceramente, não vejo. Acho que o time do Palmeiras, como já foi estado aqui, tem mais elenco, né? Mas, e isso mérito do Alexandre Matos, que a gente esculhamba, mas eu não. Mas é mérito dele. Ele que conseguiu montar dois times iguais. E o Cruzeiro não tem tanta opção, mas ele tem um time, ele consegue formar um time e ter uns dois ou três reservas de bom nível. Para mim, os dois jogos vão ser super amarrados. E eu acho que vai ser 0x0, 0x0 e decisão nos pênaltis.
Eu acho que o Alexandre Matos tem méritos. Ele conhece futebol, conhece esses bastidores do futebol, sem dúvida. Mas se você colocasse um outro profissional, que tem que ser competente, eu sei disso, mas um outro profissional com o pacote financeiro que ele tem nas mãos, muito provavelmente faria também a mesma coisa.
Não sei, não. Tenho minhas dúvidas.
Aí é uma dúvida.
Eu acho que faria até melhor.
Faria também a mesma coisa. O problema é que você pode pôr um cara muito competente, mas se ele não tiver ferramentas, não tiver grana...
Eu nunca vi nenhum time brasileiro...
Ele vai contratar o Max Pardalzinho.
Mas os times brasileiros, ultimamente, muitos já tiveram dinheiro e não conseguiram fazer isso, não.
Rafael Tebas, diga, Tebas.
Mensagens aqui, ó. O Gabriel Santos é carinhoso com o Flávio. Boa tarde, Flávio, um abraço. Mas você é orelhudo, mas está certo mesmo assim. Jogo da seleção só na Copa mesmo, vai Flamengo.
Por que ele falou da minha orelha?
Não, ele quis colocar um caco.
Vai te catar. Não, tá a favor.
Tá a favor.
O Vinícius de Brasília, Maracanã é um pasto, devia ser proibido jogar lá. E também o Diogo no Rio de Janeiro, devia mandar o jogo em outro lugar. É um absurdo jogar no Maracanã porque realmente não tem condições.
Joga naquele campo lá do...
Alô, boa tarde.
Caio a cobertura. Lá o do Botafogo.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Antônio Augusto da MBB.
Diga, Antônio Augusto.
Eu poderia falar com o Nilson César, Vanderlei?
Ele tá ouvindo.
Ô Nilson, você é um monstro, cara. Você conseguiu colocar Cruzeiro e Corinthians na final. E vai, Corinthians!
Não!
Alô!
Peraí, pô! Alô, boa tarde!
Alô, boa tarde, Vanderlei!
Alô, boa tarde!
Alô, boa tarde, Vanderlei!
Quem fala?
É Adriano Machado, de São Bernardo do Campo.
Queremos ouvi-lo?
Ô, Vanderlei, sou corintiano. É o seguinte: o Arrascaeta e o Thiago Neves vão acabar com o Palmeiras hoje.
Olá. Eu sinto que estão secando. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Viana de Itapevi.
Diga, Viana.
Eu sei que o assunto no momento é o Palmeiras, mas eu queria falar, dar uma pitadinha a respeito da seleção brasileira, Vanderlei.
Pode falar.
Olha, tem um livro do senhor Tuta que diz que ninguém faz sucesso sozinho. E eu acho que para a seleção esse livro tem tudo a ver. Poderia dar um livro para cada um dos jogadores, porque dá a impressão que os jogadores entram em campo já com medo do Neymar. Se o Neymar faz uma jogada e erra a bola, acabou. Todo mundo tem que ficar correndo atrás da bola. Se der certo, todo mundo aplaude. Então eu acho que vale a pena frisar isso daí.
Feito o registro. ninguém falou ainda daquele cartão que ele recebeu. Não sei porque vocês ignoraram isso. Porque essa é a história. Foi justo ou foi injusto? Aqui o pessoal está querendo a opinião de vocês. Sem discurso. Foi justo ou foi injusto? Porque o Neymar disse que é um absurdo o que aconteceu, que ele não fez absolutamente nada. Foi justo. Do pênalti, parece que todo mundo concorda. Não foi pênalti. O primeiro gol brasileiro foi fruto de um pênalti que não aconteceu. Mas aí vira a página, porque o árbitro pode ter errado e segue a vida. O capitão Neymar recebeu um cartão ontem. Injusto, perseguição, o mundo está contra ele, ou foi justo ontem? Eu vou perguntar para o Fausto primeiro, porque o Fausto mostrou o jogo. E pode até, por favor, acrescer a opinião dos seus companheiros naquele momento. Diga, Fausto Favara.
Não acho que ele simulou, não. Existiu um choque, mas não acho que ele... Dessa vez, eu acho que não deveria ter tomado o cartão amarelo.
Você acha que não?
Não. Acho que ele não simulou. Se ele tivesse simulado, deveria ter tomado o cartão amarelo. Acho que ele não simulou.
Acho que não
simulou. Existiu um contato ali, não para pênalti, mas existiu.
E os companheiros na transmissão acharam a mesma
coisa? Acho que a maioria tá nessa daí também.
É, o nosso Nilson César.
Nossa senhora, ó. Palmas pro árbitro.
Mexicano, árbitro mexicano.
Não é americano? Não é americano?
Não, é mexicano, né?
Me parece americano, né, o árbitro, né?
Ah, não sei, vou depois.
Me parece é norte-americano. Palmas pro árbitro. Nossa, o árbitro foi mais, queria continuar.
Continuou, o povo aplaudiu.
Palmas pro árbitro, nossa, mas foi mais do que justo. Nossa senhora, eu fiquei pasmo quando eu vi defesas. defendendo o Neymar, dizendo que não deveria ter, ouvindo aqui o pessoal da
Jovem Pan. São americanos, arbitragem.
Americano. É. Palmas pro árbitro. Aliás, o árbitro sorriu. O árbitro deu o cartão amarelo e sorriu. Palma, uma palhaçada. Encostaram nele, ele se jogou piscineiro, tentando simular pênalti. Uau. Eu tô sorrindo porque tem que sorrir mesmo. Palmas pro ar, ridículo, continua a mesma coisa. Sabe quando nós vamos ganhar Copa do Mundo com essa geração Nutella? Mas nunca! Porque não leva a sério! Futebol é sério! O Tite devia ser ator de teatro! O Tite virou um técnico ator de teatro! Marca gol, ele vai lá dar tapinha na mão de jogador por jogador.
Eu também não gosto.
Ai, jogador por jogador vai tapinha, cumprimentar. Tite, pelo amor de Deus, seja treinador! Treinador, eu acho até ele bom, um treinador! Não é excepcional! Genial, fantástico. Nada disso. Mas é bom treinador. Nilson, pelo que tem aí, ele é bom treinador. Agora virou ator de teatro. Sabe, a gente viu de perto isso. E de longe tá a mesma coisa. E passou uma Copa do Mundo. Tá cometendo os mesmos erros. Tá com o mesmo discurso. Nós não vamos ganhar nada com essa geração, com esse mesmo treinador. Vou falar outra coisa aqui, ó. Ó, escreva o que eu tô dizendo, hein? Falta 9 meses pra começar. Escreva aqui. E você tá pensando a mesma coisa que eu conheço você. Você é macaco, velho. Você é macaco, velho. Nós vamos perder a Copa América em casa. Tem chance, sim.
Aí não tem chance.
Nós vamos perder a Copa América
nenhuma
em casa.
Chance. Tá conversando com o Bruno hoje.
Escreva.
Hein, Bruno?
Escreva o que eu
hoje
tô dizendo pra você.
Hoje pela manhã
eu
tava conversando com você.
Escreva o que eu tô dizendo pra você.
Conquista certa. Copa América
nós
aqui é conquista
nós vamos perder
certa.
A Copa América em casa se continuar essa frescura desse grupo brasileiro. Esse grupo é um grupo afrescalhado. Tá bom. Nós temos um grupo brasileiro de jogadores afrescalhados, tá bom. Sabe? Agora virou encenação pra tudo. Encenação pra tudo. Diferente de geração vencedora.
Okay.
Muito diferente tudo de bem. Geração vencedora. Para com isso, tá irritante.
Entendi. Eu entendi. A única coisa que eu discordo de você é porque tenho certeza que o Brasil, tenho certeza. Isso se eu vou arranjar uma graninha para apostar com alguém aí, da equipe, se quiserem.
Vamos perder
certo?
A Copa América
porque
em casa.
Vamos ganhar a Copa América em casa. É impossível
aí cai
perder.
Tudo, hein?
É impossível perder. Não é impossível, é impossível. Esquece. A seleção brasileira ganhará a Copa América em casa. Esse é o banco.
Vamos perder a Copa América em casa.
Flávio, cartão justo, você não assistiu?
Não vi, mas se é contra o Neymar, eu acho que tá certo. Eu vou entrar na voz do povo. Não sei qual é pior pro Neymar, que foi ou que não foi justo?
É pior pra ele?
É
que ele recebeu injusto.
Não, é pior que você. Foi justo?
Não.
Que se foi injusto, é pior. Então foi injusto.
Foi injusto.
Agora
injusto.
Estou com o povo.
É injusto.
O povo odeia.
Pronto, faz Flávio, sucesso. Já deu. Sempre foi assim. O Tebas assistiu o lance também. E pra você, Tebas?
Olha, Vanderlei, eu achei que foi injusto.
Injusto.
Eu concordo com o Fausto nessa.
Injusto. Tá legal. Então, olha, nós vamos pro intervalo e na volta vamos falar do clássico dos milhões de torcedores: Flamengo e Corinthians. Claro. Corinthians, nesse momento, no Campeonato Brasileiro, é o pior dos paulistas, mas tem um detalhe importante. Não tem um torcedor do estado de São Paulo que esteja torcendo contra o Corinthians, querendo que ele... O pessoal quer que ele ganhe pontos para subir na classificação. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento Jeep Compass. Versões a partir de R$ 109.990. 24 vezes sem juros e supervalorização de R$ 10.000 no seu seminovo. No trânsito, a vida vem primeiro.
Trânsito intenso na capital paulista na tarde desta quarta-feira. Neste momento, quase 30 quilômetros de lentidão em São Paulo, sendo 12 quilômetros apenas na Zona Sul. Na Marginal do Tietê, tráfego intenso do acesso a Castelo Branco até a Ayrton Senna. Na Juscelino Kubitschek, tudo parado desde o acesso ao Parque Ibirapuera até a Marginal do Rio Pinheiros. Na Avenida Paulista, tráfego complicado também nos dois sentidos, na altura do Museu de Arte de São Paulo. Na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, o motorista encontra problemas do Morumbi até o acesso à Avenida dos Bandeirantes.
Escape, esconde, esconde, ele quer esconder.
O candidato Scarf pode até tentar esconder, mas não tem jeito. Vamos ouvir o próprio presidente Michel Temer falando quem é o candidato dele em São Paulo.
Por isso que o Paulo tem que ser eleito governador do estado de São Paulo.
Vamos ouvir de novo.
Por isso que o Paulo tem que ser eleito governador do estado de São Paulo.
Scarf é o candidato do Temer. Alguém ainda tem alguma dúvida?
Coligação Acelera São Paulo, SDB, SDB, RBD, MPTC.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado.
A gente pode discordar de várias posições jurídicas e ideológicas.
Eu não entendi realmente por que você não vai julgar.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h30.
Vote nos candidatos a deputado que vão ajudar a acelerar São Paulo.
Sou Rafael Goff, 4555, de Pindamonhangaba, Vale do Paraíba. 4555, um voto que vale, com Geraldo e Dória.
Chegou a hora de aposentar os corruptos e salvar a Lava Jato. Zé Luiz Queiroz, 4525, Federal Ficha Limpa, com Dória e Alckmin.
Vanessa Dutra, 4505, lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Dória e Alckmin, Vanessa Dutra, 4505.
Alô, base, descendo agora da nave, pronto para dar o primeiro passo em Marte. Ai! Base, deu uma fisgada na perna.
Ai, somos conquistadores por natureza, mas uma dor não pode interromper nossas conquistas. Chegou o Mil Relax com três ativos: relaxante muscular, analgésico e cafeína, para potencializar a ação analgésica. Dor muscular? Mil Relax. A dor para. Você conquista.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Deputados do PPS, com Márcio França, governador 40.
Humberto Laudares, 2303. Vamos juntos renovar a política brasileira.
Sou Alex Manente, autor da PEC Limpa Brasil. Nossa luta é pelo Brasil do bem. Vote 2343, Márcio 40.
Com o setor agropecuário, com os trabalhadores e produtores rurais, meu compromisso. Arnaldo Jardim, 2345.
Sou Poliana Gama, peço seu voto. Conte com o meu trabalho. Por educação de qualidade, saúde e segurança. Vote 2351.
Bora fazer, Geraldo.
Geraldo tá pronto. O Brasil vai mudar. Cabeça e coração. Pronto pra governar.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você. Oferecimento Lojas 100. Solução completa nas lojas. Preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Lojas 100.
Música. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Hoje tem Palmeiras e Cruzeiro. Você sabe, nós vamos mostrar com o Nilson César, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. E no mesmo horário jogarão no Rio de Janeiro Flamengo e Corinthians. Mas antes de passarmos para o jogo que vai acontecer no Maracanã, já falamos do Palmeiras aqui, mas nesse fechamento do bloco que fala do Palmeiras, a gente não poderia deixar passar ao largo aquilo que aconteceu no último final de semana, lá na Arena do Palmeiras, uma imagem bonita que correu primeiro o Brasil e depois correu o mundo aí, porque todo mundo gosta de coisas sensíveis. De coisas sensíveis, de fatos que todo mundo fica tocado. Apareceu lá uma foto, vamos tentar colocar a foto. Nosso canal no YouTube, você sabe, é o Jovem Pan Esportes. Jovem Pan Esportes é o nosso canal no YouTube. Então a gente colocou, o Silvio pode colocar essa imagem, por favor, Silvio? Uma foto bacana, né? E tocante de uma senhora, que depois nós soubemos é a dona Silvia, com o filho dela ao lado. Ele, eu não sei se eu chamo de deficiente visual ou cego, mas ela vai me ensinar sobre isso. De qualquer maneira, o garotão estava lá com a camisa do Palmeiras, a foto já está na nossa tela aqui. Lá está, viu, Flávio? Você também acompanha. E aí há uma legenda, a mãe narrando o jogo para o filho, deficiente visual. É uma das imagens mais bonitas que você tem visto nas últimas horas, o que é verdade. E ele estava lá curtindo isso, bacana, e a mãe no ouvidinho dele contando tudo aquilo que está acontecendo e aquele barulho todo do estádio. Um lance bacana. Muito bom. E, gentilmente, a dona Silvia nos atende para falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que foi uma correria, uma loucura nas últimas horas, todo mundo querendo falar com a senhora, já foi matéria aí nas emissoras de televisão, e eu quero que a senhora fale um pouquinho sobre isso. Foi a primeira vez? Foi sempre assim? A senhora faz isso há quanto tempo? Um abração, Silvia.
Oi, boa tarde, Vanderlei, muito obrigado pelo convite, fico muito honrada, e eu devo confessar para você que eu fiquei surpresa com a repercussão, até porque nós não sabíamos que estávamos sendo filmados, né? E assim, sempre que pode, nós estamos lá no Palmeiras assistindo daquela forma. Algumas vezes eu tento colocar o rádio, Nicolas, ouvir com o fone, mas a sensação de ele estar ali com aquela torcida, ele gosta disso. Então, eu me tornei uma mãe narradora.
E como é que funciona? Você fica perto, a foto eu estou olhando aqui. Como é que funciona? Você vai falando, olha, tá atacando, agora aconteceu isso, aconteceu aquilo. Como é que é? Eu queria tanto saber. O que que você fala ao ouvido do garoto? É Nicolas, né?
É Nicolas. É muito engraçado.
Quantos anos ele tem, Silvia?
Tem 11 anos.
11 anos, legal.
É muito engraçado porque, assim, eu falo também com a minha emoção de torcedora, né? Então eu vou narrar, lógico, as principais coisas que do nosso time, né? E assim, eu tento falar detalhes para a gente saber visualizar mesmo com o coração o que está acontecendo. Um exemplo, vai, o Vitor estava com a camiseta de manga comprida do Palmeiras, né?
Certo.
E os demais com camiseta de manga curta. E eu, foi um detalhe que na hora eu falei, filho, olha, todos estão assim, mas ele está com a manga comprida, né? Ele falou, mas está calor, né? Por que ele está com a manga comprida? Então, às vezes, assim, eu fico inventando coisas lúdicas também para ele poder entender o que está acontecendo, né?
Entendi.
E aí, cada passe vai falando e olha o Felipe Melo, né, cabeceia muito bem e passou para um, passou para outro. E assim, olha, o Marcos Rocha passou para o Davidson Filho, é agora a nossa hora do gol. E grito, aquele gol, né? E o Cássio não pegou, 1-0 pro Palmeiras. E assim vai.
Muito
eu
legal.
Eu vou inventando, vou passando a minha emoção para ele e ele vai vibrando. Muito legal, viu?
Muito legal. A história é linda. Nós vamos fazer um giro rápido aqui. Todo mundo vai fazer uma perguntinha para a Silvia, que é a mãe do Nicolas. Estamos com a imagem também na tela dela ao lado do Nicolas. E ele está prestando atenção no que a mãe está narrando para ele. Ela está, digamos assim, concorrendo com o Nilson César, o nosso narrador. Então, meu caro Flávio Prado faz uma pergunta para a dona Silvia.
Dona Silvia, parabéns. E a pergunta básica: nós todos vivemos do futebol, amamos o futebol, mas no caso do seu filho é algo muito maior. Como é que a senhora define o futebol na vida do seu filho?
É a sensação, ele sente a emoção que vibra mesmo no coração dele, é ele estar no estádio e ouvindo o grito da torcida. É o sentimento onde ele sente mais, assim, dentro dele, é aquela energia toda de 40 mil pessoas gritando. É indescritível.
E enquanto você está falando aqui, Silvia, pelas redes sociais aqui, está bombando esse assunto, elogiando a sua postura, a sua participação, mas também não tem nenhuma novidade, porque mãe é mãe, a gente sabe que mãe é mãe e você mais do que ninguém sabe disso. O Nilson César vai fazer uma pergunta para a dona Silvia. Diga, Nilson.
Ô, dona Silvia, o deficiente visual, ele enxerga com a alma, né? E o enxergar com a alma é enxergar dobrado. A senhora que convive com ele já há 11 anos, a senhora percebe isso ou não?
Nilson, primeiro deixa eu falar uma coisa. Dá para fazer um curso de narrador aí com você?
Ah, pô, tá aberta a inscrição aqui.
Estreia hoje à noite,
tá,
né,
aberta
Nilson?
A inscrição. Estreia no Palmeiras hoje à noite.
Não, olha, é verdade, é com a alma, né? E assim... Eu acho, não é o enxergar dobrado, mas é enxergar com pureza. É. Ele enxerga com uma pureza da alma, entendeu? É diferente. Por exemplo, tudo isso que está acontecendo, não existe uma vaidade para ele sobre isso, né? É, isso é uma coisa tão natural que ele dá risada, assim, está aparecendo na televisão, mas a pureza da alma, então eu não diria que é enxergar dobrado, mas é enxergar com a pureza.
E gol contra o Palmeiras, só narra diferente, né?
Mas não tenha dúvida.
E sempre ela acrescenta, Nilson, dizendo assim, foi impedido, foi com a mão, o árbitro não, devia ter anulado. E vamos em frente.
E foi legal porque nós, na oportunidade que nós fizemos o turno Allianz, né, ontem, foi muito bacana, e conseguimos encontrar com os árbitros de hoje, né, lá. A gente conheceu como que é uma bandeirinha, o apito, né, que ele ganhou o apito também. E aí nós contamos tudo, né? E pedimos para ele, por favor, deixa o Felipão em campo.
É verdade, Felipão que foi expulso no último jogo. É. Mas o Fausto...
E o Nicolas deu cartão vermelho pro juiz, viu?
Ah, foi muito bem. Foi muito bem. Fausto, a sua pergunta, dona Silvia.
Dona Silvia, sinceramente, esse foi o gol mais bonito do final de semana. E eu queria saber de você a questão da acessibilidade nos estádios para o deficiente visual. A gente vê que hoje as grandes arenas têm espaços para os cadeirantes. Hoje você se sente à vontade no estádio? Se sente segura no estádio, Silvia?
Olha, eu preciso falar isso e não é fazer uma propaganda do Allianz. Eu acho que é para que todos os outros possam saber. E é referência. Desde a hora que nós chegamos, a acessibilidade arquitetônica e de comunicação, ela é perfeita, né? Por exemplo, lá no carro, já onde para o carro, depois tem uma pessoa que nos espera, leva até o nosso local, 10 minutos antes de terminar, a pessoa está lá para voltar com a gente, vão abrindo as portas, a gente vai passando em lugares totalmente acessíveis. Então, assim, eu sinto muito orgulho, não só pelo fato de ser palmeirense, mas enquanto mãe, enquanto cidadã, enquanto pessoa que luta por isso, para que tenha acessibilidade, que seja referência mesmo. É muito bom. Então, me sinto em casa, à vontade, tenho problema nenhum, não tenho medo. E é legal porque, com essa repercussão toda, a mãe de um autista me mandou no Twitter, você me incentivou a levar meu filho. Eu sempre tive medo, ele tem 7 anos e é autista. Então leva, porque lá é uma família e é muito bem recebido e tem toda a estrutura pra gente. Tomara que todos os outros façam o mesmo. Na verdade, eu não conheço, né? E não posso dizer. Provavelmente outros também tenham, né? Mas eu tô falando em referência àquilo que eu uso e que é perfeito.
E para fechar, Silvia, é claro que você faz isso há muito tempo, mas agora que veio toda essa exposição. A vida do Nicolas depois do último domingo, como é que ficou? Escola, os amiguinhos? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Ele tem alguns grupos que ele participa de voz com os amiguinhos do teatro, né? Então foi todos os amiguinhos mandando e ele respondendo, obrigado, legal, né? Ontem fomos ao shopping, um monte de gente querendo tirar foto. Eu acho que ele não entendeu a dimensão ainda do que acontece, até por toda a característica dele enquanto pessoa com deficiência. Mas, por outro lado, eu sinto que ele está feliz, né? Ele dá um sorriso largo cada hora que a gente fala sobre isso, né? Está sendo muito bacana, assim.
Muito bacana. E para fechar, você pode mostrar para todos nós aqui, na hora do gol, como é que foi a sua narração?
Ai, será né, que eu vou conseguir, porque lá...
Aproveita, que, céu, você, né? Aproveita eu... que só tá sua voz, faz de conta que ninguém tá ouvindo. Tá certo que o mundo tá te ouvindo, mas aproveita.
Mas eu me lembro assim, o pouco que eu me lembro, eu dizendo pra ele assim, que a bola está na nossa área, Nicolas, e já tá aqui, olha, seu Felipe Melo tá aqui, o Dudu está aqui, Marcos Rocha, Davidson, tá todo mundo aqui, e o Nicolas tá passando um pro outro a bola... É agora que vai sair o nosso gol. Marcos Rocha mandou a bola pro Davidson. Olha que foi gol, filho. Gol do Palmeiras.
Chega aqui pela ponta, vai tentar cruzar. Chegou o Davidson, tocou e gol!
Foi mais ou menos assim que você fez também, né, Silvia?
Foi mais ou menos assim. E a gente pulou muito pra comemorar.
Ótimo. Um beijão pra você, um beijão pro Nicolas. Obrigado pela gentileza, por conversar conosco aqui pela Jovem Pan.
Obrigado, viu, Vanderlei, pelo carinho.
Imagina. Foi ótimo. E hoje à noite vamos torcer juntos aí, porque, afinal de contas, Palmeiras é o futebol de São Paulo hoje contra o Cruzeiro.
Junto com o Corinthians.
É isso aí.
É, junto com o Corinthians lá no Rio.
Vamos para essas lideranças todas e agradecer o Felipão.
É verdade. Um abração, viu? Muito obrigado.
Obrigada, viu?
Um abração, você também. Bom, isso posto. Vamos falar de Flamengo e Corinthians agora. Flamengo e Corinthians, que nós vamos mostrar para todo mundo. Flávio, Flamengo e Corinthians, o que vai acontecer no Rio de Janeiro?
O Corinthians, a gente tá olhando, ele tá caindo. O jogo de hoje, se ele perder no Rio, tá normal. Normal que eu digo, nunca é normal o Corinthians perder, mas tá normal. O Flamengo é melhor, o Flamengo tá mais inteiro, o Flamengo joga em casa. O pepino é que se ele perder hoje, ele joga contra o Sport domingo. E aí ele vai ter ganhado o Sport de qualquer jeito. Porque se ele perder do Sport, ele vai entrar numa região muito próxima de rebaixamento. Claro que tem vários times piores que o Corinthians, de time ruim aí, bem pior que o Corinthians. Só que é o Corinthians. Aí o peso é muito grande, sabe? A bigorna, ela fica pendurada no pescoço do Corinthians. Não é do Paraná, do Ceará, né? Os times não tem problema. Agora o Corinthians, se ele começar a cair, vem uma bigorna junto. E esse jogo contra o Sport, ele é muito, 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 muito fundamental pro Corinthians. Porque, por incrível que pareça, é confronto direto lá embaixo. Esse é o problema. Então, o jogo de hoje vai ter impacto direto no jogo de domingo. Se o Corinthians conseguir alguma coisa hoje, um empatezinho, alguma coisa, dá uma atenuada para domingo. Claro que se perder domingo, o bicho pega de qualquer forma. Mas, com o resultado legal hoje no Rio, e o empate é um bom resultado, dá uma respirada. Mas se perder hoje, ele já vem perdendo. Aí chega o jogo no Sport, aquele negócio do Jair. O Jair, ele vai chegar de um jeito, o Jairzinho vai chegar de um jeito, que vai parecer que ele já tá no Corinthians há 3 anos, a pressão que vai ter em cima. Vocês viram ontem a ida do Corinthians pro Rio?
Foi.
Aquele bando lá gritando. Aquilo não é apoio, aquilo é pressão. Falando, ó, tudo bem, tamo junto, mas se não ganhar, entendeu? É mostrar, olha, nós estamos aqui. E é pesado. Agora o Flamengo é favorito.
Não, e tem o Sport e no outro domingo o Internacional.
Lá.
Aqui.
Mas é, o Inter ainda é melhor e tal, tá lá na frente. Mas o Sport é confronto direto, é linha direta. O Sport, o Corinthians ficará a 3 pontos do Sport, que hoje está na zona de rebaixamento. Parece que está distante isso, mas é o que eu tô dizendo. O Corinthians tem muito time pior. Por exemplo, o projeto Série B do Botafogo e do Vasco é bem melhor que o do Corinthians. Bem melhor. O Corinthians é um pouquinho melhor. O projeto deles é melhor para cair. O Corinthians é um pouquinho inferior e tal. Tá um bom projeto para a segunda divisão, mas não tão bom quanto o do Vasco e do Botafogo. Só que o peso também é bem maior. Então, é bom tomar cuidado com esse jogo.
O Nilson fala também sobre o jogo no Rio. Diga, Nilson.
A torcida do Flamengo não vai admitir outra coisa a não ser a vitória, né? Se a gente olha o lado do Corinthians, você tem que olhar o lado do Flamengo, que tá com uma cobrança imensa, 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 imensa. Torcedor do Flamengo quer saber de vitória, né? Tá pegando no pé muito do Barbieri, o técnico do Flamengo, que não tem punch pra ser treinador do Flamengo, É, o Flamengo vai emplacar um treinador novo na temporada de 2019, eu não tenho dúvidas disso. E o Flamengo quer a vitória. O Flamengo é mais time que o Corinthians. O Flamengo tem mais time que o Corinthians e resta ao Flamengo pensar em ganhar a Copa do Brasil, porque não tem outra alternativa o Flamengo, não. É, Flamengo tem a alternativa de conquistar a Copa do Brasil, né? Porque campeão brasileiro não será. Libertadores já era, né? Então o resto é o Flamengo ganhar a Copa do Brasil. Acho que o Flamengo ganha o jogo do Corinthians. Eu acho que o Corinthians... a Gaviões fazendo festa. Eu acho que o Corinthians esse ano não ganha mais nada.
Acho que
o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista e fica por aí.
Aí, depois disso, aquele incentivo...
Olha, veja bem, o Corinthians para ganhar alguma coisa tem que eliminar o Flamengo e ganhar de um ou outro que é melhor tecnicamente que ele, que é Cruzeiro ou Palmeiras. Tem que
ter se você levar para a final com o Palmeiras, de perto do Palmeiras?
Pois é.
Eu não sei. Tem coisa que às vezes é melhor ficar pelo meio, né? Tipo assim, o Brasil teve a chance de perder do Chile em 2014, aí a bola bateu na trave. Que maravilha. Teria evitado aquela coisinha lá, né? Então, às vezes tem derrota, é melhor perder antes, né? Pessoal, se o Corinthians perde do Palmeiras, mesmo que seja na final.
Fala, Fausto.
Vanderlei, se o gramado permitir, teremos um grande jogo. Me preocupa muito esse negócio do gramado do Maracanã, porque tá difícil de jogar.
O gramado não vai permitir nada, porque o gramado vai estar ruim.
Então vai ser difícil de jogar no Maracanã.
Também não será por essa ruindade do campo de jogo,
mas
que é uma verdade.
Tá tragédia.
Em alguns tapetes, o jogo também é ruim.
Ah, também não corre. Isso é comum no futebol.
Tem que fazer essa observação.
No futebol brasileiro, infelizmente, é comum isso. Ô, Vanderlei, as duas equipes entram pressionadas, né? O Flamengo, porque precisa conquistar um título, mais ou menos pelo aquilo que você fala do investimento, né, o retorno para o torcedor, o retorno para a diretoria. Então o Flamengo tem essa necessidade de conquistar um título. E o título mais próximo para o Flamengo, na minha opinião, é a Copa do Brasil. E o Corinthians não pode se aproximar de zona de rebaixamento em Campeonato Brasileiro. Se ganhar uma Copa do Brasil, vai estar de bom tamanho pelo time que tem. Então é um jogo onde as duas equipes entram muito pressionadas. Eu não consigo colocar o Corinthians como favorito. Esse
porque
sim,
não é favorito.
É muito difícil. O Flamengo, no caso, é o favorito pelo time que tem. Mas envolvendo Flamengo e Corinthians, é o famoso jogo que tudo pode acontecer, né?
Essa nossa, conclusão eu tava esperando, é Fausto. Diga, meu caro Rafael Temba.
Ah, Vanderlei, as mensagens aqui sobre o Nilson, né? O Roberto manda o seguinte: Nilson César persegue o nosso menino Neymar. Também o Gilberto de Itaquera: Nilson, sou seu fã. Hoje você vai narrar dois gols do Borja.
Dá-lhe bora!
E também o Eric: depois da declaração do Nilson, nós cruzeirenses vamos pintar o Brasil de azul.
Até o Cruzeiro tá achando isso?
Ao fundo nós estamos, alguns estão imitando aqui, na tela aparece a dança do pombo, né?
A dança do pombo.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Aqui é Nando Cardoso. Só liguei, Vanderlei, para parabenizar a dona Silvia. Eu também sou deficiente visual. Isso é muito importante que ela faz. Eu tenho a desejar tudo de bom para esse menino aí, que ele continue fazendo isso, que para o futuro ele possa trabalhar no esporte. Valeu mesmo.
Um abração para você. Atenção, vamos atender mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Caiu a linha. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei Nogueira, Mauricena de Ribeirão Pires, tudo bem?
Queremos ouvi-lo.
Sou São Paulino, eu quero falar duas coisas rapidinho para você. Tem um ouvinte daí da Jovem Pan, lá o Viana, lá do Rio de Janeiro. A primeira vez que ele falou na Jovem Pan, me veio na minha mente na hora a voz do Israel Gímpio. Em segundo lugar, eu sou deficiente visual. Eu perdi minha visão aos 40, aos 42 anos de idade. E às vezes quando eu estou ouvindo aqui os narradores, o Nilson César, o Fausto Favara, narrando jogos, eu fico brincando, mas eu fico narrando como se estivesse na televisão. Quer dizer, no rádio é rapidíssimo, né? Mas na televisão aquela é mais lento. Então eu fico narrando e o pessoal fica dando risada. Eu falo, nossa, como ele consegue? Então eu sou São Paulino. Então quando o Rezzi pegou na bola, lá pro lado direito, o Rezzi cruzou. Aí eu já mato o gol, né? Então é muito bacana, é muito gostoso. Já conheci você. Aí eu lembro de quando você estava lá no Morumbi, naquela época do FM, que era uma hora antes, tinha hora do horário do Hora do Brasil, e você estava conversando, entrevistando o presidente do São Paulo na época, que ele mandou você ir tomar café, porque você pensou que estava brincando e tudo e tal.
Foi no Rio de Janeiro, o jogo era Botafogo e São Paulo, e foi exatamente isso. Olha, um abração para você, e eu queria só dizer o presidente do São Paulo, não era o presidente de São Paulo, era o diretor jurídico do São Paulo, Carlos Miguel Aydar, ainda. E era no caso de doping do Zé Sérgio. Ele vinha voltando da CBF ou do tribunal, onde ele tinha ido defender o Zé Sérgio, acusado de ter tomado doping com aquele Naldecon. E existia ainda aqui, das 8 às 8h30, aqui não, no Brasil, o projeto Minerva, que entrava pelo FM.
Não, entrava pela AM.
Pela AM.
Liberava o FM.
E a gente transmitia das 8 às 8h30 pelo FM. E ele esqueceu disso, pensou que eu estava brincando com ele. Ele vinha.
Porque o senhor brincava mesmo.
Eu brincava mesmo.
Fazia Zé Macaco nos caras.
Fazia Zé Macaco, fingia que entrevistava. Os caras,
não tinha ninguém
que brincava. E quando eu fui entrevistar, ele também pensou que estava brincando e soltou um palavrão. Em estéreo. Foi um negócio espetacular. Mas foi muito engraçado na época. Olha,
eu queria só dizer... Achou uma graça enorme.
Oh, nossa, eu queria só dizer o seguinte, rapidinho. Que o Brasil tem 40 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Graves ou leves. Cerca de... Atenção, eis o número. 40 milhões de pessoas. Desses 40 milhões, 10 milhões de deficientes visuais. 10 milhões de deficientes visuais, grau máximo e com algum tipo de deficiência que pode ser considerada muito sensível. Então, só para a gente saber para quem a gente fala, com quem a gente fala e o que significa o que foi mostrado hoje aqui no nosso Esporte em Discussão. Que encerra agora. Um abraço, Nilson. Um
abraço.
Flávio Prado, nosso Fausto Favara. Vem aí o Jornal Jovem Pan. Chegou todo mundo já. Vitor Brown, com todo o seu staff, maquiadores, enfim, montagem do estúdio também. Tem maquiadores. E todos eles. Fica tudo lindão no nosso canal Jovem Pan. Canal Jovem Pan pra você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.